Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Iminente. Os bastidores da caçada do Pentágono a OVNIs é a edição brasileira de Iminente, livro de memórias, denúncia institucional de Luiz Elizondo, ex-funcionário ligado à inteligência dos Estados Unidos e figura central do debate público recente sobre fenômenos anômalos não identificados, ou UAPs. A obra combina episódios de sua carreira, relatos sobre a investigação governamental de avistamentos e uma defesa enfática de maior transparência do Estado. Seu propósito não é oferecer uma demonstração científica conclusiva da origem extraterrestre dos fenômenos, mas sustentar que certos casos permaneceriam sem explicação e mereceriam tratamento como problema de segurança nacional. Elizondo descreve tensões burocráticas, sigilo militar e os efeitos profissionais e pessoais de atuar em um assunto historicamente ridicularizado, ao mesmo tempo. O livro apresenta alegações extraordinárias sobre capacidades tecnológicas e programas secretos que são contestadas por pesquisadores céticos e não foram confirmadas pelas conclusões públicas do Pentágono. A leitura, portanto, exige separar testemunho, interpretação e evidência verificável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, um relato de bastidores que transforma o UAPs em questão de Estado. O elemento distintivo de Iminente é seu enquadramento do tema dos OVNIs fora do registro puramente folclórico. Elizondo trata os UAPs como objetos ou eventos que, quando não podem ser identificados de modo confiável, afetam a vigilância do espaço aéreo, a proteção de militares e a avaliação de ameaças estrangeiras. Essa mudança de vocabulário em porta-OVNI costuma evocar imediatamente visitantes extraterrestres, enquanto o UAP descreve, em princípio, uma categoria de ocorrências ainda não resolvidas. O autor usa sua trajetória em estruturas de defesa para argumentar que ignorar relatos de pilotos, sensores e equipes militares pode produzir falhas de inteligência. A questão central, em sua formulação, não é apenas quem ou o que estaria por trás dos fenômenos, mas por que instituições responsáveis pela segurança aceitariam lacunas persistentes em áreas sensíveis? Essa abordagem dá ao livro uma feição político-administrativa, o foco recai sobre decisões de coleta de dados, classificação de informação e prestação de contas. Contudo, reconhecer a existência de relatos não identificados não valida, automaticamente, as explicações mais ousadas propostas pelo autor. A distinção entre fenômeno observado, dado incompleto e origem atribuída é indispensável para ler o argumento com rigor. Em segundo lugar, há a burocracia e a disputa pela legitimidade da investigação. A narrativa de Elizondo está associada ao ATIP, sigla para o Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas. No livro, sua participação nesse universo institucional sustenta a ideia de que o governo norte-americano possuía um interesse mais duradouro em ocorrências aéreas incomuns do que admitia. Publicamente, o autor apresenta a investigação como trabalho dificultado por orçamentos limitados, compartimentalização de informações e resistência cultural dentro da burocracia. A implicação é que o problema não seria a ausência de dados, mas a incapacidade de reunir conhecimentos dispersos entre setores militares e de inteligência. Esse é um ponto relevante para além da ufologia órgãos complexos, podem falhar quando classificam um tema como embaraçoso, periférico ou arriscado para a reputação institucional. Ainda assim, a posição de Elizondo e a extensão de suas responsabilidades no ATIP foram objeto de controvérsia pública. Registros e declarações oficiais citados por críticos questionaram sua direção formal do programa, enquanto defensores apontaram a natureza compartimentalizada das atividades. O livro deve ser entendido como memória de um participante e peça de advocacy, não como relatório independente. Seu valor está em expor a disputa sobre quem controla a narrativa, os arquivos e os critérios de investigação. Em terceiro lugar, desempenhos aparentemente impossíveis e os limites da interpretação de sensores, Elizondo destaca relatos de objetos que pareceriam acelerar, mudar de direção ou operar no ar e na água de formas incompatíveis com aeronaves conhecidas. Essas descrições são centrais para sua tese de que alguns UAPs representariam tecnologia muito além das capacidades humanas publicamente reconhecidas. O raciocínio possui força intuitiva se um objeto realmente executa manobras extremas sem meios visíveis de propulsão. A explicação convencional torna-se insuficiente. Mas o livro também convida, mesmo sem priorizá-lo, a um problema metodológico decisivo. Dados de sensores e percepções humanas exigem validação cruzada, uma imagem infravermelha. Por exemplo, pode ser afetada por distância estimada incorretamente, ângulo de observação, rastreamento automático, condições atmosféricas ou limitações do equipamento. Ou, movimentos aparentes não correspondem necessariamente ao deslocamento real do alvo. Críticos observam que alguns vídeos militares divulgados receberam explicações prosaicas plausíveis, embora isso não resolva todos os relatos. A contribuição intelectual mais útil deste tema é mostrar a diferença entre não identificado e inexplicável. Um evento pode permanecer sem identificação por falta de informação e ainda não constituir prova de uma nova física, de artefatos não humanos ou de uma origem extraterrestre. O padrão adequado é combinar abertura investigativa com exigência proporcional de evidências. Em quarto lugar, sigilo, transparência e a lógica ambivalente da segurança nacional, iminente apresenta o sigilo como uma questão de duplo efeito. De um lado, Elizondo reconhece que governos podem reter dados para proteger capacidades de coleta, métodos de inteligência e informações operacionais. De outro, sustenta que a classificação excessiva impede fiscalização democrática, fragiliza a resposta a riscos e alimenta especulações. Seu argumento ganha interesse quando deslocado da afirmação sobre alienígenas para a administração pública quanto de informação deve ser reservado quando um fenômeno ocorre perto de instalações militares ou envolve equipamentos sensíveis. Para o autor, a ausência de respostas públicas claras cria um vazio ocupado por rumores, teorias conspiratórias e desconfiança. Ele defende que legisladores e cidadãos tenham condições de cobrar avaliações mais sistemáticas, sem que isso implique divulgar detalhes que comprometam a defesa. A dificuldade está em evitar que o apelo ao segredo se torne impossível de verificar. Alegações sobre materiais recuperados, engenharia reversa e programas ocultos demandariam documentação robusta e análise independente, precisamente porque o público não pode testá-las diretamente. As conclusões públicas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos não encontraram evidência de tecnologia extraterrestre. Assim, a discussão mais sólida oferecida pelo livro é a necessidade de protocolos transparentes para registrar, classificar e comunicar incertezas, em vez de tratar toda a ausência de divulgação como confirmação de encobrimento. Por último, o caso de Colares e a dimensão internacional dos relatos anômalos. A edição brasileira tem interesse adicional por aproximar o debate norte-americano da Operação Prato, investigação conduzida pela Força Aérea Brasileira em 1907 e 1978 na região de Colares, no Pará. O episódio reuniu relatos de luzes, objetos aéreos e supostos efeitos físicos sofridos por moradores, tornando-se um dos casos mais conhecidos da história ufológica brasileira. Elizondo utiliza para defender que o fenômeno, em sua visão, não estaria limitado aos Estados Unidos, nem poderia ser explicado apenas por rivalidades domésticas. Sua interpretação relaciona a reserva brasileira ao contexto da Guerra Fria e a cautela diante da possibilidade de tecnologias secretas de outras potências. O caso ilustra um aspecto importante da obra. Relatos locais são atravessados por medo, memória coletiva, instituições militares e circunstâncias geopolíticas. Documentos e testemunhos têm valor histórico, mas não eliminam a necessidade de distinguir observação, interpretação posterior e conclusão causal. A existência de uma investigação oficial ou de testemunhas sinceras não determina, por si, a natureza do evento. Para leitores brasileiros, esse trecho amplia a utilidade do livro ao inserir a Operação Prato em uma discussão internacional sobre documentação e transparência. Também evidencia por que casos extraordinários requerem análise interdisciplinar, envolvendo história, psicologia, meteorologia, tecnologia e ciência de dados. Em conclusão, iminente interessa sobretudo a leitores de ufologia, segurança nacional, inteligência militar e transparência governamental, que desejem conhecer a perspectiva de uma das figuras mais visíveis do debate contemporâneo sobre UAPs. também pode ser proveitoso para quem estuda como instituições lidam com dados incertos, relatos de testemunhas e temas estigmatizados. Seu principal benefício intelectual não está em encerrar a questão da origem dos fenômenos, algo que o livro não demonstra de maneira independente e verificável, mas em tornar explícita a tensão entre sigilo operacional, dever de investigação e controle público. A obra se destaca de compilações tradicionais de casos de OVNIs porque usa a forma memorialística para conectar o assunto a processos burocráticos, disputas internas e audiências políticas recentes. Elizondo escreve como participante e defensor de uma agenda de maior abertura, não como observador neutro. Essa característica torna a leitura simultaneamente envolvente e limitada. O leitor mais bem servido será aquele disposto a confrontar as alegações do autor com relatórios oficiais, análises técnicas e explicações alternativas. Para simpatizantes, o livro organiza uma acusação de encobrimento e negligência. Para céticos, oferece material para examinar como autoridade institucional e narrativa pessoal podem ampliar conclusões que os dados públicos ainda não sustentam. Em ambos os casos, iminente vale mais como documento de uma controvérsia em curso do que como palavra final sobre OVNIs ou vida não humana. Se você quiser apoiar Luiz Elizondo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!